tapete tem muita sujeira.
Pois é, uma se tu figuras importantes ou de alguma influência, e aí uma grande dúvida sobre quais informações poderiam ser acessadas pelos parlamentares que avançam a investigação da CPMI do INSS. Daqui a pouco o Bruno Musa retoma as análises, a gente só vai refazer a conexão dele. Deixa eu passar mais uma vez para o Mota. Eu queria que o Mota discorresse sobre quais são os riscos de uma investigação que avança e começa a chegar bem perto de gente conhecida, gente influente, gente poderosa, ou gente que tem parentesco com figuras fundamentais na organização da República. Sempre fica uma pulguinha atrás da orelha, né? Do cidadão comum, poxa, é interessante, será que eles vão chegar às figuras centrais? Quais são as chances de encerrarem essa investigação punindo exemplarmente essas pessoas? Você acha que aquele ceticismo e aquele pezinho atrás que você tem com a outra investigação do Banco Master é aplicável também nesse caso, ô Mota?
Imagina, Caniato, é só o filho do presidente da República, né, que é presidente pela terceira vez. Esse é o quê? O quinto mandato presidencial desse mesmo partido desde 2003. Eu acho que a chance de efetiva punição nesse caso está abaixo de zero, se é que é possível isso. Eu acho que o importante nessa história, Caniata, é o que você disse. É a pulga atrás da orelha. Eu acho que a possibilidade de consequências policiais ou jurídicas, penais, é negativa. Agora, talvez mais importante do que isso nesse momento sejam as consequências políticas, as consequências eleitorais. Talvez o mais importante dessa investigação seja chamar a atenção, mais uma vez, para a contradição que existe entre pessoas que fizeram a sua carreira política se dizendo defensores dos pobres, combatedores da desigualdade, só para depois aproveitar cada mínima oportunidade para sugar a riqueza do Estado, para se tornar milionários e profundamente desiguais do resto do povo brasileiro.
Pois é, sem dúvida. E é preciso também considerar que outras figuras importantes, inclusive empresários ou executivos que operam em instituições financeiras, esses devem, de alguma maneira, colaborar também com a investigação que envolve essa CPMI, que investiga as fraudes do INSS. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Geladeira Brastemp Branca, 357 litros, Frost-Free e Duplex. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista. Ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Aproveite! Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.698 à vista. Ou 12 de R$ 260,30 por mês.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Aqui a nossa série de como investir em dólar, dado que o momento está bastante oportuno, vale a pena abrir conta numa corretora lá fora. Tem corretoras brasileiras que atuam no exterior, ou mesmo você pode abrir direto numa corretora norte-americana. E aí é bastante interessante, porque além de você estar exposto à variação do dólar, você poderá comprar ações de tecnologia, de fundos imobiliários, que é o tal do REITs lá nos Estados Unidos, ETFs, títulos de empresas, títulos de renda fixa que pagam taxa de juros. Você tem ali um mundo de opções e hoje se tornou bastante acessível e bastante fácil. Eu recomendo fortemente esta opção. E se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como investir nas melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação, a Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Recebendo a Rede Jovem Pan, seja bem-vindo aqui ao programa Os Pingos nos Is. A oposição acaba derrotando o governo, essa foi a leitura, e aprovou uma série de quebra de sigilos, inclusive, do filho do presidente da República, e em destaque para quem nos acompanha pela TV, uma grande confusão, inclusive com troca de agressões. Essa sessão foi marcada por um episódio específico em que um parlamentar do Partido dos Trabalhadores acaba desferindo um soco contra um parlamentar do Partido Novo. Deixa eu trazer um outro destaque, porque antes mesmo da aprovação da CPMI do INSS, o ministro André Mendonça autorizou em janeiro a quebra de sigilo do Lulinha, após um pedido da Polícia Federal. A corporação apura menções ao nome do filho do presidente, descobertas por meio de documentos ou oitivas de pessoas envolvidas no escândalo do INSS. Você, Bruno Musa, ou seja, não era uma novidade, né? O nome do filho do presidente já vinha sendo citado, mencionado. Então, as várias frentes de investigação que avançam já tiveram acesso ao nome do presidente. Mas você queria destacar, inclusive, algumas manifestações de autoridades e de figuras do Partido dos Trabalhadores que agora querem classificar esse episódio como um golpe, Musa.
Exato. Bom, primeiro falando do nome do Lulinha, que você mencionou, nenhum nome que está pipocando agora para o momento, nenhum, seja do INSS, seja do Banco Master, de qualquer um desses escândalos que eles se entrelaçam em algum momento na história, não é pura coincidência, nenhum desses nomes eles aparecem agora como surpresa, Caniato. A gente já vem falando deles aqui, a gente já vem lendo sobre eles nos principais meios de comunicação, justamente porque esses indícios agora começam a se concretizar e as ações começam, melhor dizendo, a se concretizar para que aqueles indícios se tornem, de fato, algo concreto. Foi provado ou não foi provado, mas a surpresa é zero. Novamente, volta naquela brincadeira que a gente sempre faz aqui entre ceticismo e otimismo, né? São nomes grandes, né, da política brasileira, importantíssimos, mas que começam realmente a gerar algum tipo de expectativa de que, se vierem a estar envolvidos, isso pode culminar em alguma condenação maior. Agora, o que me chama a atenção também é mais uma frase que acabou de dizer a Gleisi Hoffmann, dizendo que foi um golpe a decisão da CPMI do INSS pela quebra do sigilo de Lulinha. A questão é que eles banalizaram tanto a palavra golpe para absolutamente tudo, que quando você banaliza tudo, ela não significa mais absolutamente nada. Né? Então, precisa toda hora falar que você é honesto, alguma coisa estranha está acontecendo aí. Então, de novo, o que seria o golpe para ela agora, nesse sentido? Seria que a CPMI fez de uma maneira legal a quebra do sigilo de uma... que ao menos há fósseis de um determinado envolvimento ato, não teve nada de absolutamente nada. Agora, quando não sai como eles querem, é um golpe? É a ideia da democracia esquerda quer? De novo, se não tem nada a dever, ótimo, ele sai por cima desse jogo ainda. O que chama atenção é quando você faz dentro da legalidade alguma coisa, vira golpe, porque é contra eles. Quando é a favor deles, mesmo que não é liberado pela Constituição, aí, dessa vez, pode, né?
Pois é, Dávila, trouxemos aqui em destaque a autorização de André Mendonça às citações que foram feitas ao filho do presidente nos levantamentos apurados pela Polícia Federal, ou seja, não há crime em avançar com uma investigação, sobretudo quando há indícios sobre uma pessoa. Agora, o fato de ter parentesco com o presidente da República, paciência, né?
É, exatamente. Como eu disse, a CPMI, ela apenas está pedindo para abertura do sigilo do filho do presidente depois que já foi autorizado pelo membro da Suprema Corte, André Mendonça, e que o próprio presidente da República já lavou as mãos, disse que se meu filho tiver alguma coisa envolvida nisso aí, tem que ser punido, tem que ser apurado. Então, assim, não sei por que esse escarcéu, esse tumulto todo dessa tropa de choque do PT, porque é uma coisa que já vem sendo debatida desde janeiro, como você bem colocou. Então, isso vem culminando com o pedido de abertura do sigilo da CPMI. Então, assim, é na verdade um ato político para tentar melar essa história da CPI. Tantas pessoas que participam dessa CPI não querem ver avançar nenhum tipo de investigação séria. Agora, o Mota trouxe aqui um ponto importante. Na verdade, esperando que vai acontecer, porque infelizmente a gente está vivendo no Brasil da pizza. Mas isso pode se transformar em um grande drama político. A história mostra isso, né? Talvez um dos maiores dramas políticos com pessoas familiares ligadas ao presidente da República aconteceu com o próprio Getúlio Vargas, né? Em 54. Não só o irmão dele, o Bejo Vargas, estava envolvido com milhões de falcatruas, desde contrabando de carro até jogo do bicho e outras coisas, como também o seu segurança pessoal, Gregório Fortunato, acabou se envolvendo numa trama para tentar assassinar o grande líder da oposição, Carlos Lacerda, e foi a partir daí que o governo começa a entrar numa crise sem fim e acaba caindo. Então nós temos que olhar sempre essas coisas pela dimensão política, não exclusivamente pela CPI, né? Então, isso pode ter transformações importantes se, nesta apuração da investigação da Polícia Federal, CPMI e outros órgãos que estão nesta investigação da fraude, venham à tona evidências fortes que o filho do presidente esteja envolvido com as falcatruas.
Pois é, inclusive pessoas da nossa audiência, viu, Dávila, lembraram dos episódios que envolviam o irmão do então presidente Fernando Collor, né? Pedro Collor, aquelas revelações na revista Veja e a turbulenta gestão do Palácio do Planalto naquela ocasião. Enfim, é preciso também considerar esse episódio. Você, Mota, quando a gente avança nesse capítulo das consequências políticas, ainda que muitos consigam separar filho do presidente, em tese, o presidente não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Mas claro que a cada entrevista o presidente seria indagado, questionado, em um ano eleitoral haja administração de tempo, né?
Eu acho que corre o risco da gente ouvir aquela frase clássica, né, Caniato? Que já deveria ter virado um slogan partidário. Eu não sabia de nada. Eu não tinha a mínima ideia de que isso estava acontecendo. E é uma coisa difícil de se justificar, né? Provavelmente, se essas investigações, essa quebra de sigilo encontrar alguma evidência de coisas erradas, não vai ser difícil traçar esse fio e através disso, descobrir, né, toda a sequência de eventos que levou a isso. É difícil que um partido, né, que está no seu quinto mandato presidencial, um presidente que é presidente pela terceira vez, é difícil que as pessoas acreditem que tudo foi acidente, se for encontrado alguma evidência. Feito, né? Ninguém sabia de nada. Mas vamos aguardar os acontecimentos.
Numa semana, o samba enredo sendo questionado. Na outra semana, a escola é rebaixada. Na outra semana, quebra do sigilo do filho. Ou seja, é inferno astral que fala, Bruno Moza?
E você esqueceu de falar das pesquisas também, né? Que vem mostrando uma diferença cada vez mais apertada entre rejeição, inclusive a aprovação do governo Lula caindo e quedas dele no segundo turno. Então, realmente, semana complicada. Mas volta naquilo que eu falei, se você planta batata, você colhe batata. Eles estão colhendo, na verdade, o resultado de um tipo de política que não condiz mais com um país que quer buscar um desenvolvimento agora para o ano de 2026. Eu estava lendo, por exemplo, uma matéria que saiu agora do FMI, mostrando que o Brasil ele está cada vez mais próximo da metade do mundo de PIB per capita. No ano 2000, nós estávamos a 21ª posição acima da metade. Agora nós estamos na 9ª posição acima da metade. E cada vez mais os países emergentes abriram essa posição, ou seja, aumentaram a diferença em positivo para eles e negativo para a gente, de PIB per capita. Ou seja, cada vez mais o brasileiro tem a diminuição do poder de compra comparativo a outros países, até mesmo emergentes. Então, essa é uma política que, como a gente vem falando, 72% do século é governado pela mentalidade. E não significa aqui que nós... Não quer dizer que estamos há 2 anos desse século. Já foi 1/4 do século. E mesmo assim, essa mentalidade atrasada que mantém o país à margem de um crescimento, ela começa fazer preço agora, no dia a dia do brasileiro. Lembre-se, um ciclo econômico não dura 2, 3, 4, 5 anos, dura 15, 20, 25 anos. E esses 20, 25 anos passaram. Você tinha espaço para se endividar e agora não. Então, é o resultado de um mundo que muda e uma mentalidade que continua presa às ideias do passado.
Pois é, deixa eu trazer uma atualização. Inclusive, eu expliquei rapidamente as discussões que ocorreram no Congresso Nacional e após a exibição do vídeo, mas alegando fraude e até golpe, parlamentares do PT afirmaram que vão recorrer ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar anular a quebra de sigilo de Lulinha. Vamos acionar a reportagem da Jovem Pan News, Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui na programação. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência qual a reclamação da base governista em relação a essa votação da CPMI do INSS. Bem-vinda.
Oi, Caniato, boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Hoje, como você disse, então, parlamentares ligados a Lula recorreram aí ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, justamente para questionar a decisão que foi tomada na CPMI do INSS, que aprovou a quebra de sigilos fiscais e também bancários de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Os governistas, eles pedem, então, que Alcolumbre anule essa decisão. Dizem que o presidente da comissão, Carlos Viana, usou uma manobra regimental para aprovar esses pedidos. Viana nega, claro. A quebra de sigilo foi aprovada em votação simbólica, sem registro nominal, em uma decisão com uma sessão, aliás, com confusão, como vocês já estavam falando agora antes da nossa entrada. O relator da comissão, que é Alfredo Gaspar, apresentou os pedidos. Viana contabilizou, então, 7 votos contrários e aprovou o pedido. Por isso, os parlamentares do PT disseram que vão, aliás, apresentar um recurso formal para tentar anular essa decisão. 14 parlamentares ainda teriam votado contra a quebra de sigilo e houve erro nessa contagem. A gente segue acompanhando por aqui, Caniato.
Os detalhes e, naturalmente, as consequências, os governistas se articulando para cancelar, suspender essa votação. Júlia, qualquer novidade, por favor, prioridade da nossa reportagem. Seguir com os nossos comentaristas, deixa o Felipe Dávila sobre essa possibilidade de judicialização. Recorrem a Davi Alcolumbre porque entendem que poderia ter o presidente poderia ter adotado um artifício ilegal ou não usual para avançar com essa votação. A nossa repórter Júlia Dávila fala em manobra regimental para conseguir avançar com essa votação, e aí há uma discordância em relação ao número de participantes dessa CPMI, que é quando Paulo Pimenta consta para a Jovem Pan, enfim, veículos de comunicar, não, vamos pegar os vídeos, a câmera focalizou, tinha tantos senadores, enfim, parece que isso vai virar um problema maior, viu, Dávila?
A esquerda está louca para arrumar um pretexto para melar o jogo, para acabar com esta CPMI do INSS. Se lembrarmos, Caniato, em 2016, quando os primeiros indícios de desvio e fraude apareceram, houve um movimento grande dos partidos de direita para aprovar medidas moralizadoras. E de 2016 a 2019, todas as medidas moralizadoras em relação ao INSS foram derrubadas no voto pelos partidos de esquerda. Isso já dá um indício que alguém tinha medo de investigar a fundo o que estava acontecendo no INSS. E depois da volta do PT ao poder, dobraram os descontos, o valor desses descontos dos aposentados. Então, todos os rastros deixados na política, no aumento do rombo e nos indícios que estão surgindo agora, mostram claramente como vários parlamentares e políticos importantes da esquerda estavam envolvidos. Porque não podemos esquecer que parte desse dinheiro do desconto indevido tornou-se uma verba para tentar alimentar sindicatos que haviam perdido o recurso obrigatório, a contribuição obrigatória, que foi derrubada na reforma em 2016. Então, Caniato, quando você olha essa história em retrospectiva, todos os deixados, os envolvimentos de políticos sindicalistas para a se apoderar, roubar, fraudar os aposentados para sustentar um esquema paralelo envolvendo sindicatos, é algo que precisa muita investigação, porque é um escândalo sem precedentes no país.
Pois é, sem dúvida, é preciso olhar com muito cuidado, muita atenção para os muitos indícios que apontam para figuras que estão sendo citadas nessas várias investigações, né, que vêm avançando. Deixa eu passar mais uma vez para o Roberto Mota, eu só quero lembrar nossa audiência, daqui a pouco então o Roberto Mota com a gente, deixa eu passar para o Bruno Musa, mas só lembrando que daqui a pouco Eduardo Girão, senador do Partido Novo, eleito pelo estado do Ceará, vai compartilhar com a gente algumas informações do que aconteceu e quais são as perspectivas para a CPMI do INSS. Já está ok? Então agora sim, deixa eu receber o senador Eduardo Girão, sempre muito aqui com o programa Os Pingos nos Is, com a Jovem Pan. Senador, seja sempre muito bem-vindo. Claro que a notícia em destaque é uma situação muito pitoresca, inusitada, essa confusão na sessão da CPMI do INSS. Nós, na abertura do programa, apresentamos os vídeos e o destempero, inclusive, do parlamentar do Partido dos Trabalhadores, que chegou a desferir um golpe, né, um soco no parlamentar, inclusive do seu partido. Mas eu gostaria que o senhor explicasse o que foi de fato que aconteceu, por qual razão os parlamentares da base governista ficaram tão aborrecidos, destemperados, e o que a gente pode esperar para essa tentativa de judicialização ou tentativa de reversão da quebra de sigilo. Bem-vindo.
Muito obrigado, Daniel. Paz e bem a todos que estão nos assistindo aqui no Pingo dos Is. Uma honra estar participando com vocês. Olha, Sabe aquela velha máxima de quando a gente perde, a gente tem que aceitar, né? E bola para frente e tentar, nas outras, conseguir o que a gente quer, virar o jogo, enfim. Mas o que fizeram hoje foi tomar a bola do jogo, né? Acabaram ali, inclusive não tem nenhum parlamentar agora, eu estou falando aqui do Senado, há pouco tempo eu fiz a minha participação ali, perguntando ao depoente do dia, que é preso, do camisote, que está preso, da origem dessa fraude do INSS, fraude bilionária. E o que aconteceu foi algo totalmente regimental. Eu participo aqui de várias CPIs desde que cheguei em 2019, né? E esse recurso é muito usado da questão da votação simbólica na casa, né? Então ali se conta também o painel, é uma coisa que fica aberto. E foi muito claro que a maioria estava sentado, né? Então, essa gritaria, e o pior, chegar a vias de fato, como a gente viu ali, é muito triste, porque qual é o exemplo que nós vamos dar para a população brasileira, né? Assim, o exemplo tem que vir de cima. Nós podemos até ter adversários no campo político, ou seja, no futebol também, mas jamais nós somos e seremos inimigos. Né? Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então tem que ter a civilidade ali, o que não aconteceu. Tentaram tumultuar, vão tentar levar para o tapetão, usando um linguajar aqui, um jargão do futebol, porque é muito grave quebrar o sigilo do filho do presidente, que teria recebido, segundo a Polícia Federal apurou, R$ 300 mil. Mais 20 de uma bolada só desse esquema que roubou aposentado, viúva, deficiente físico, né? Um descalabro completo das pessoas mais pobres desse país. E na hora que a gente está chegando em banqueiros, em gente graúda, peixe graúdo, como filho do ex-presidente, por exemplo, do atual presidente, aí vem esse festival de coisa de quem não queria transparência. Esse aqui é o detalhe. Hoje nós aprovamos todos os requerimentos, inclusive propostos pelo governo do PT, o governo Lula. Está lá o do Zema, e eu votei a favor. Eu votei a favor e o Zema disse: eu quero ir, porque eu quero mostrar exatamente a verdade. E eles não querem. O que eles querem é festival politiqueiro. E isso aí ficou muito claro quando eles perderam as estribeiras e tentaram tumultuar. Nós conseguimos hoje, além da quebra do sigilo do Lulinha, que é para ver o follow the money, investigar exatamente para onde é que foi isso tudo, quem participou, nós quebramos o sigilo também de banqueiros como Augusto Ferreira Lima, que tem uma participação muito forte em coisas gigantescas dessa fraude, né, e do consignado também. Eu queria falar do voo do Lulinha com o careca do INSS, que nós conseguimos hoje aprovar o requerimento de informação da ANAC para nos trazer a informação do suposto voo na primeira classe do careca do INSS, o maior operador desse esquema fraudulento, com o Lulinha, que teriam viajado juntos para Portugal. E uma parte desse dinheiro teria ido parar em Portugal pelos cruzamentos de informação. Então tem muita coisa nebulosa que a gente precisa investigar, e o governo Lula, desde o começo, bloqueou essa investigação com a sua tropa de choque, negando os requerimentos que visavam chegar nesses poderosos de plantão que hoje, inclusive até a ex-assessor do Davi Alcolumbre, nós conseguimos quebrar o sigilo para saber o follow the money, para seguir o dinheiro. E eu espero que o Davi Alcolumbre, até por ter um ex-assessor, vamos dizer assim, que teria recebido dinheiro desse esquema no cruzamento de informações, que ele não venha interferir nessa comissão independente, porque aí vai passar uma imagem, uma ideia de que está blindando alguma coisa, inclusive, que pode chegar a ele.
Entrevista especial com o senador Eduardo Girão. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Fogão Atlas Mônaco Top Glass Preto, mesa de vidro, quatro bocas e trentes de ferro fundido. Nas lojas 100, só 898 à vista, ou 12 de 86,70 por mês. Aproveite! Lavador Electrolux, 13 quilos, turbo lavagem e cesto em inox. Nas lojas 100, só 1.948 à vista, ou 12 de 188 por mês. Super fácil no carnezinho.
É a solução completa. Então, vem para as lojas 100.
Os pingos nos is.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo Rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple, o aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day e Morumbi.
Quer viver de dividendos um dia? Aprenda comigo, Alan Gani, a escolher as ações certas que pagam renda passiva todo mês direto na sua conta. Curso direto ao ponto, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje mesmo.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
A maior do Brasil ficou ainda maior. Para a Jovem Pan e venda afiliadas no FM. Já a Rede News totaliza mais de 20 afiliadas pelo Brasil. A Classic Pan está expandindo presença e virou até aplicativo. A nossa presença cresceu 12% em 2025. A nossa voz acompanha o Brasil. Estamos chegando à cidade maravilhosa. Em 2025, o Brasil sintonizou aqui. Que venha 2026.
E termina aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Eu agradeço muito a sua companhia e audiência. Na sequência, Jornada Esportiva Jovem Pan imperdível. Tchau, pessoal.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Entrega cortesia e montagem de móveis também. Ainda bem que tem Loja 100. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Jovem Pan.
Um grande abraço para você ligado no Futebol Jovem Pan, no FM 100,9, na rede Jovem Pan News em todo o Brasil. Você ligado na sequência do Campeonato Brasileiro. É hora de Santos e Vasco no Futebol da Pan. 19h, rola a bola na... Equipes no gramado, de imediato nós vamos escalar os times. Começando pelo Peixe, aqui na Pan. Escalando o Santos. Boa noite pra você, Guilherme Nápoles.
Muito boa noite, Gabriel Dias. Todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Jovem Pan. O Santos do técnico Juan Pablo Vojvoda. Definido, confirmado e escalado. E um jogo muito importante neste momento. O lanterna do Campeonato Brasileiro, precisando, diante do seu torcedor, dar uma resposta após a eliminação no Campeonato Estadual. Vem a campo Santos com novidades. Com 77, Gabriel Brazão na meta é o goleiro. Linha de defesa tem 18, Igor Vinícius na lateral direita. Miolo de zaga de 98, Adonis Frias, e 14, Lua Pérez. Menino Vini Lira tem a número 13, fecha a linha defensiva pelo lado esquerdo. No meio de campo são 4 homens e com muitas novidades. William Arão tem a número 15, ao lado dele na dupla de volantes. Gabriel Bontempo veste a camisa de número 49. Na armação da equipe, com a camisa 10 e a faixa de calor. E completando o meio-campo, Miguelito aparece como novidade com a número 30. No comando de ataque, Gabigol, Barreal, Rolaser, todos no banco de reservas. 21, Moisés é o atacante, ao lado de 16, Tassiano. Repeteco da equipe do Santos, que vem a campo com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez, Vini Lira, William Arão, Gabriel Bontempo, Neymar e Miguelito, Moisés e Tassiano. No banco de reservas, o técnico Vojvoda tem à disposição 1, Diógenes, 12, Mike, 2, Zé Ivaldo, 31, Escobar, 5, João Schmidt, 6, Zé Rafael, 25, Gabriel Menino, 22, Álvaro Barreal, 32, Benjamin Rolaser, 11, Rony, 9, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e 19, Lautaro Dias. O Santos definido, confirmado e escalado, Gabriel.
Pronto, no gramado, time do professor Vojvoda. E agora nós vamos confirmar o outro lado. É hora do Vasco aqui na Pan. Escalando o Vascão da Gama, que há poucos dias demitiu Fernando Diniz. Hoje como um treinador interino no banco de reservas, Guilherme Nápoles.
Sem Fernando Diniz, com Bruno Lazzaroni como auxiliar interino até o Vasco encontrar um novo treinador no mercado da bola. Vem a campo o Vasco da Gama. Se o Santos é o lanterna, o Vasco é o vice-lanterna. As duas equipes até agora com 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. A campanha é idêntica, a mesma. Léo Jardim... A linha de tem o selecionável 96 na direita. Pelo de zaga de 4, Saldívia, e 30, Robert Renan. Carlos Cuesta hoje é desfalque no departamento médico. Lucas Piton, número meia dúzia para ele, fechando a linha defensiva pelo lado esquerdo. No meio de campo, Cauã Barros tem a número 88, e 23, Thiago Mendes, a dupla de volantes do Vasco da Gama. 29, Rojas é o armador da equipe do Cruz Maltino hoje. No comando de ataque, Nuno Moreira tem a número 17, aberto pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, Andrés Gomes veste a camisa de número 11, e o centroavante a referência com a camisa de número 77 não é o Rayan, mas é o Spinelli, jogador que chegou recentemente da equipe do Independiente Del Valle. Repeteco do Vasco, que vem a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton, Cauã Barros, Thiago Mendes e Rojas, Nuno Moreira, Andrés Gomes e reservas. Bruno Lazzaroni tem como opção 13, Fusato, 2, Puma Rodrigues, 66, Cuiabano, 60, João Vitor, 43, Lucas Freitas, 25, Hugo Moura, 3, Tietê, 9, Matheus França, 28, Watson, 18, Marino Rinestrosa, 7, David, e 20, Brenner. O Vasco da Gama definido, confirmado e escalado, Gabriel.
Prontos os times, trio de arbitragem na Vila Belmiro.
O dono do apito direto do Rio Grande do Sul, Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Rafael da Silva Alves, o bandeirinha número 1, e Mayra Mastella Moreira, auxiliar número 2. Quarto árbitro do Piauí, Yudinei César Rocha. E no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina.
Guilherme Silva, vamos atualizar essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho rola a bola na Vila Belmiro. A gente teve a maior parte da rodada já realizada na quarta-feira, no caso ontem, com muitos jogos que concluíram essa quarta rodada. Guilherme, boa noite.
Boa noite, Gabriel. Boa noite agora à nossa audiência também na Rádio Jovem Pan. Três jogos adiados: Flamengo e Mirassol, Botafogo e Vitória, Bahia e Chapecoense, por conta da disputa das competições da Conmebol. Botafogo passou na Libertadores, avançou para a terceira fase, o Bahia foi eliminado na segunda fase e o Flamengo joga logo mais na Recopa Americana. Marcados Bragantino e Atlético Paranaense, 1-1, Remo 1, Internacional 1, Coritiba 0, São Paulo 1, Cruzeiro 1, Corinthians também 1. E os jogos que encerraram a noite de quarta-feira: Palmeiras 2, Fluminense 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1. Com isso, o Palmeiras chegou à liderança, agora com 10 pontos, é o líder do Campeonato Brasileiro. O segundo colocado é o São Paulo, também com 10. E na sequência, Corinthians e Bahia fecham o G4 com 7 pontos. Na zona do rebaixamento, o Internacional é o primeiro time do Z4 com 2 pontos. O Cruzeiro é o 18º, também com 2. Na sequência, Vasco e Santos, com apenas 1 ponto cada um. O Santos ficando na lanterninha, ou seja, duelo aí dos desesperados, né? Ainda tem muito campeonato, mas nesse momento Vasco e Santos ainda não venceram no campeonato, assim como Inter, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Remo e para por aí. Porque a partir do Vitória, aí pelo menos uma vitória, um triunfo no campeonato até aqui para cada time, né? Do Remo para baixo, Remo, Atlético Mineiro, Inter, Cruzeiro, Vasco e Santos ainda não venceram no Campeonato Brasileiro. Gabriel Dias.
Tudo pronto. No gramado, no centro, a saída de bola pertence ao Santos. Atenção, Brasil, apita o árbitro. Bola rolando no Campeonato Brasileiro.
Se liga na Pan.
O melhor futebol do Brasil é na Pan. Vamos juntos, Brasil! Daqui a pouquinho, 9:30 da noite, tem o Mengão em campo, Flamengo e Lanús aqui na Pan, com o nosso José Manuel de Barros, trabalhando bola para a lateral do gramado, arranca a bola de volta no campo de defesa, Adonis Frias domina o zagueiro santista, passa a bola para a ponta lateral do gramado, lateral canhota do campo, tentava com Igor Vinícius, levantamento lá para a ponta lateral do gramado, afasta a zaga, corta a marcação, Neymar passa, movimenta-se, vem para a grande área, tentou chegar o Tassiano, falta nele, tá parado o jogo, falta para o Santos. Caiu o Tassiano, Guilherme.
No campo de ataque, o Saldívia foi quem fez a carga no costado do Tassiano. A falta está marcada no campo de ataque, posse de bola para o Santos. E aí o Neymar já bate aquela primeira resenha com o Rafael Rodrigo Klein, o árbitro da partida. Posse de bola para o Santos, falta pela esquerda, Neymar na bola.
Falta para o Peixe bater. 0 Santos, 0 para o Vasco. Começo de jogo nessa quinta-feira de tempo aberto lá na Vila Belmiro, já à noite. Neymar vem para a cobrança de falta. O Santos, que foi eliminado no final de semana para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, tá fora da fase semifinal do Paulistão. Neymar cobra a falta, vem todo mundo para o interior da grande área. A falta vai ser batida lá na lateral oposta aos técnicos, vem pela intermediária, partiu Neymar, levantou grande área, afasta a zaga, corta a marcação, a defesa tira, tenta voltar no contra-ataque o Vasco, a bola bate no meio do caminho, sobra para a linha lateral do gramado com Gomes domina, ajeita a jogada curtinha aqui atrás da linha divisória do gramado, afasta a zaga, chega bem a marcação, vem a defesa, cobertura do Gabriel Bom Tempo, bola para fora para a lateral. A gente fala dos problemas do Santos, mas o Vasco tá até pior, né, Nápoles? Inclusive, tá tendo que lidar com a saída do Felipe Coutinho agora para essa sequência de temporada de 2026.
Exato, Gabriel. Felipe, a rescisão contratual com o Vasco da Gama não lidou bem com as críticas dos torcedores. O Fernando Diniz não é mais técnico do clube. E no domingo tem uma decisão pela semifinal do Campeonato Carioca diante do Fluminense. Agora jogando como visitante, jogando fora de casa. No jogo de ida, era mandante. Perdeu por 1-0, vitória do Fluminense, do técnico Luiz Subeldia.
Bola dominada aqui no círculo central do gramado. Vem o Vasco avançando pelo grande círculo do campo. Jogada vem curtinha para a ponta lateral do campo. Tentativa boa. Curcas Piton ajeitando mais a bola dividida com o Robert Renan. Ele sai para a jogada. Desvia mais atrás. Toca para Thiago Mendes. Vira a jogada curta novamente mais atrás aqui na entrada da grande área. Léo Jardim, o goleiro acionado. Tassiano chega. Sai Léo Jardim curto. Lateralmente vai trabalhando bola com o Thiago Mendes. Ele é obrigado a retornar para Léo Jardim. Chutão para a ponta lateral direita do gramado. Arranca o Vasco trabalhando bola à frente da linha divisória do gramado. Lá vem Moreira. Moreira dominou. Tentativa curtinha aqui pelo grande círculo do campo. Recuperação do Gomes. Levantamento. Ponta lateral do gramado. Chega a bola no Paulo Henrique. Tá travado pela marcação santista. É obrigado a recuar aqui no grande círculo do gramado. Lá vem Thiago Mendes esticando bola pra ponta lateral do campo. Em velocidade. Gomes lançado. Lateral da área. Cruzou pro gol. A bola bateu na zaga. Sobrou na entrada da grande área. Tentou Spinelli. Foi travado no meio do caminho. Consegue a recuperação curta. Bola aberta. Linha lateral do gramado. Ajeita, tenta o domínio, time vascaíno. Vai tentar o Thiago Mendes. Vem curtinha, bola para a lateral dos técnicos. Abertura para Rojas. Entregou para a linha de fundo para o Piton. Cruzamento, grande área. Desvia de cabeça o Gomes. A bola passa, vai para fora. Pela linha de fundo. Subiu o Spinelli, o Gomes também junto. Desviou de cabeça pela linha de fundo. Não foi nem de cabeça, foi de peito, Nápoles.
O cruzamento do Piton ficou baixo para a conclusão do Spinelli, que já chegou e tem um gol marcado, inclusive com a camisa do Vasco. O Spinelli, camisa de número 77. No cruzamento do Piton, o toque de peito do Spinelli, bola para a linha de fundo, tiro de meta para o Santos. Gabriel Brazão cobra. 0-0 placar na Vila.
Domina a bola aqui na lateral do gramado, a equipe santista. O melhor futebol do Brasil é na Pan.
Promocade é nas Lojas 100. Geladeira Panasonic branca, 387 litros. Frost Free Duplex, apenas R$ 2.798 à vista. Ou 12 de 270 por mês nas Lojas 100.
Aqui no grande de círculo do gramado, lá vem carregando o Thiago Sena, em velocidade pediu Gomes aqui na ponta, muito mal Thiago Mendes, hein? Jogou pra fora pra linha de fundo, tá marcado tiro de meta pro Brazão, Nápoles
tentava o passe em profundidade agora pra velocidade do Andrés Gomes, que é o principal jogador do ataque do Vasco depois da saída do Rayan, e o passe foi muito esticado direto pra linha de fundo, tiro de meta pro Santos já cobrado
pelo São Brasil. Na Pan, a bola rola. Vila Belmiro em Santos, rodada 4 do Campeonato Brasileiro, bola rolando, relógio marcando 5, primeiro tempo, placar aponta Santos.
TJD de São Paulo adverte João Martins, auxiliar do Palmeiras, e Matheus Costa, técnico do Guarani, por confusão em jogo do Paulistão. Inicialmente, o tribunal optou pela pena mínima de um jogo, mas converteu para advertência, ou seja, com isso, o auxiliar de Abel Ferreira estará na semifinal contra o São Paulo.
Tá parado o jogo, falta para a equipe do Vasco bater na defesa.
Essa informação do Guilherme não muda nada, né? Porque, lógico, João Martins, sem João Martins, dá na mesa. Se fosse o maestro, outra coisa. Aí era um negócio que valia a pena. Mas é sempre essa palhaçada aí. Eles dão uma pena, quando tá todo mundo vendo, depois eles transformam em nada. É um circo. É sempre assim. Aliás, ontem tivemos um erro de direito que vai passar batido. O Palmeiras deu saída duas vezes. Se fosse contra a Portuguesa, fosse a Portuguesa que tivesse dado, eles tinham tirado 5 pontos da Portuguesa, rebaixado a Portuguesa para a quinta divisão e dado o título da Libertadores para o Fluminense.
Domina a bola aqui no círculo central, Vasco ajeitando a jogada curtinha pela metade do gramado, mais atrás, pede o Nuno Moreira, a bola volta, fica sobrando aqui no grande círculo do campo, esticada a bola pro Thiago Mendes, ele tenta a ligação direta na entrada da grande área, era por Gomes, trava a zaga, afasta a marcação, a defesa tira, bola volta de novo recuperada pela equipe santista, tentativa de jogada ali pela linha lateral do gramado com o Neymar, rapidamente desarmado e a bola bate no meio do caminho, tocou no Vini Lira e foi pra fora. Saldívia e Vini Lira. Tem uma história aí que o Vini Lira não pode falar palavrão, né?
É, foi xingado pelo árbitro João Vitor Gobino pelo Campeonato Paulista.
É meio sem...
E tem que ver que o Saldívia falou pra ele, né, Flávio?
Mas ele é meio sensível. Não pode falar palavrão.
É, e ainda a reclamação ali na lateral do gramado. Um jogo paralisado nesse momento na Vila Belmiro, para você ligado no futebol Jovem Pan. 9:30 da noite tem mais bola rolando, tem a decisão da Recopa Sul-Americana. Flamengo e Lanús, é o jogo da volta. Com cobertura total do futebol da Pan. Flamengo perdeu o jogo da ida por 1-0. Lateral já cobrado, vem pra tentativa a equipe santista. Bola volta de novo aqui no círculo central do campo. Jogada vem recuada pela metade do gramado. Vai trabalhando bola a equipe santista. Tentava com Donis Frias. Bola pra lateral do gramado. Vai trabalhando a jogada curta aqui pela ponta lateral do gramado com Miguelito. Miguelito domina. Jogada volta de novo aqui na entrada da grande área. Trabalhando bola a equipe santista. Miguelito de novo. Bola pra lateral do campo. 0 Santos, 0 Vasco. Para você ligado no futebol Jovem Pan, dominando bola de volta aqui no campo defensivo do gramado. Luan Pérez vai sair jogando. Você ligadaço no futebol Jovem Pan, vem trabalhando de volta a bola aqui no campo defensivo do gramado. Equipe santista, meio do caminho, perdeu a bola. Recuperação do Vasco, entrada da grande área. Rojas dominou, tentou bater, atropelado, cortou a zaga. Saiu bem a defesa para cobertura. Nápoles
tentava o ataque agora com o Nuno Moreira pelo lado direito, campo de ataque. Santos vem, Gabriel.
Santos no ataque, passou bom tempo, rolou ponta esquerda, tá só. A marcação, tá Thiago Mendes no rebote. Tassiano ainda insiste, tentativa com ele. Vira jogada curtinha aqui pra entrada da grande área. Corta a zaga, recuperação com Spinelli. Spinelli domina, pedala pelo grande círculo do gramado. Vira jogada curtinha, escapa da marcação. Falta a defesa, a zaga vem junto, tira parcialmente e põe pra fora a bola. Linha lateral do gramado, arremesso manual pra equipe santista. O Vojvoda tá irritado aqui com o quarto árbitro, reclamando porque o lance do Vasco, o lance anterior, seguiu sem a marcação de falta do árbitro. Nápoles.
Vojvoda reclamando bastante com a arbitragem, Gabriel. Ele que tá pressionado pro jogo de hoje. Uma sequência muito ruim de resultados do Santos, incluindo a eliminação precoce no Campeonato Paulista. E até por isso as mudanças no time titular. O Gabriel Barbosa hoje no banco de reservas, por opção técnica do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Tassiano, que tem entregado mais de fato no time titular.
Lá vem Vasco, lançamento na área. Tentou bater! Olha... que bola lançada do Thiago Mendes para a entrada da área praticamente. E o Nuno Moreira acabou chutando em cima do brasão. E o goleiro tirou com o joelho e colocou para a lateral.
Você viu o que, que o Diniz xingava ele? Como é que perde um gol desse? Saiu na cara do gol. Ah, baita bola. Era só fazer. O Diniz deve estar xingando a TV agora.
Ah, com certeza. Lateral cobrado pelo Vasco. Bola volta de novo aqui na recuperação pelo grande círculo. Tentativa do Nino Tassiano, voltou para Neymar. Afasta a zaga. Desarmado na lateral do gramado. Jogada volta de novo com o Vasco atrás da linha divisória do gramado. Lá vem Thiago Mendes lançando bola para a ponta lateral do gramado para Paulo Henrique. Paulo Henrique domina, deixa a bola pela metade do gramado. Domina Thiago Mendes de novo. Vai pro levantamento. Abre para Piton. Piton escapa. Leva a jogada curtinha aqui pela ponta lateral do gramado, escapou pela linha de fundo, tentou na dividida, era a bola pro Cauã Barros, bateu na defesa, se perdeu, foi pra fora, pra lateral. Porque não conseguiu tocar na bola, Nápoles.
Tentou a meia-lua, né, pra cima do Igor Vinícius. Era um drible de corpo que tentava o atacante da equipe do Vasco da Gama. Foi interceptado com facilidade pelo marcador da equipe do Santos, que depois acabou se perdendo com a bola na linha lateral. Arremesso manual já cobrado pelo Vasco.
Ô Gabriel, com todo respeito, todos são profissionais, merecem respeito. Mas o Neymar tá fazendo tabela com o Tassiano, né? Ele já fez com o Messi, já fez com o Mbappé, já fez com o Soares. É, é complicado, né? Por isso que ele xinga tanto, que ele fica reclamando. Mas faz parte, o Tassiano é um jogador normal, né? E ele jogava com os caras meio extra-série e tal, então fica complicado.
É, e não tem jeito, ele vai receber críticas mesmo, não tem o que fazer, né? Lateral pro Santos já cobrado. Jogada volta de novo aqui na entrada da grande área. Lembrando que o Vasco e o Santos foram equipes que quase foram rebaixadas no ano passado. Ficou tudo pra última rodada, né? A gente sabe que essas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro fazem muita diferença lá na frente, né? Pra construir gordura de pontuação. Lá vem Santos no ataque. Neymar passa, tá na área. Tassiano também. Levantamento na boca do gol. Afasta a zaga. Bem a marcação santista. Vem pra cobertura, defesa. E o pro Santos bater aí, Nápoles.
Pela esquerda, escanteio pro Santos. A descida do Vini Lira, tentava o cruzamento, buscando o Tassiano. Tassiano que nessa temporada já tem 3 gols marcados, 2 dele de cabeça. Agora tem escanteio Santos. Interceptação do Paulo Henrique e Miguelito, camisa 30, vem de perna canhota na cobrança.
Vem para a cobrança do escanteio. Miguelito vai para a bola. Atenção, meus amigos. Todo mundo para a entrada da grande área. Escanteio para a equipe santista bater. Autoriza o árbitro. Partiu Miguelito. Levantou a grande área. Subiu. Spinelli cortou de cabeça. Bola volta fora da grande área. Vini Lira ajeita. Rola a bola lá para a ponta. Canhota do gramado em velocidade. Vem de novo. Vai tentar Miguelito. Levou para a linha de fundo. Partiu. Levantou na zaga. Sobrou. Pro Léo já na mão do goleiro vascaíno. Segurou Cade, posse de bola é do Vasco Nápoles.
E o árbitro marcava um tiro de meta depois do cruzamento ali do Miguelito. A bola fez a curva por fora. O Léo Jardim até fez a defesa na segunda trave, mas a bola tinha feito a curva por fora. Com isso, tem tiro de meta o Vasco da Gama. 13 minutos da primeira etapa, segue 0-0 na Vila Belmiro.
Começo de jogo com poucas oportunidades de gol, Flávio.
Mas o Vasco melhora, o Vasco chegando mais, já teve uma oportunidade clara, perdida pelo Nuno, na bola do Thiago Mendes. O Santos não incomoda, não. O Santos tenta jogar lá pelo lado, mais pelo lado esquerdo, tenta bolas altas, mas não incomoda. O Vasco está um pouquinho melhor nesse começo.
Vem bola pro Vasco, só que subiu a bandeira, a posição de impedimento está marcada na jogada anterior do Vasco. O melhor futebol do Brasil é na Pan.
Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras.
Zero Santos, zero pro Vasco, pra você ligado no futebol da Pan. Vem trabalhando de novo a equipe santista, levantamento do campo de zaga, bola aberta lá pra entrada da grande área, proteção do Robert Renan, vai pra cima no ataque, a tentativa era do Santos com o Moisés. Só que a zaga do Vasco acabou colocando para fora a bola pela linha lateral. Arremesso pro Peixe cobrar, você ligadaço no futebol Jovem Pan. Lateral para a equipe santista. Atenção, meus amigos, todo mundo na entrada da grande área. A bola aqui para a linha lateral do campo, lateral oposta aos técnicos, domina na tentativa da jogada curtinha lá para a linha lateral com o Vini Lira. Ele faz a volta na marcação, deixou de novo na devolução para a lateral do gramado. Tentou chegar o Miguelito, trava a zaga, afasta a marcação do Peixe. E atenção, Brasil, na Pan. A bola rola! Vila Belmiro em Santos, é a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. 14 minutos de jogo. Placar da Pan apontando para você, Santos 0, Vasco também 0.
Juan, coordenador técnico da seleção brasileira, acompanhou no Couto Pereira ontem Coritiba e São Paulo. Segundo informações, ele foi acompanhar de perto o meia Marcos Antônio do São Paulo, que é alvo da seleção brasileira. Jovem Pan,
Jovem Pan. Escanteio cobrado, Lucas Piton tirou, mais uma bola lá para a lateral do campo. Todo mundo para a grande área aí, Nápoles. Lá vai o Miguelito de novo na jogada.
Miguelito assume essa cobrança agora pela direita. Na esquerda, quem cobrou foi o Neymar. E aí o Lucas Piton colocou para a linha de fundo. Agora sim, Miguelito é o homem da bola parada, vem de perna canhota pela direita. Gabriel Dias.
É, escanteio para o Santos. Todo mundo para o interior da grande área. Lá vai o Miguelito para a bola. O Arthur ainda não autorizou, porque o Frias está ali conversando com ele. Bota a mão no joelho, está mancando um pouquinho. O árbitro vai mandar ele sair de campo, não tem jeito. Provavelmente identificou que está com algum sangramento o jogador do Santos, Nápoles.
E é no joelho esquerdo, depois do choque ali com o Lucas Piton. Lucas Piton raspou a chuteira no joelho do Adonis Frias. E com isso, abre aquele sangramento, o jogador não pode ficar sangrando em campo. Vai ter que fazer aquela proteção fora de campo. Vem Miguelito na bola, Gabriel.
Atenção, escanteio para o Santos, levantamento na grande área. Em vão, bola direto para fora, para a linha lateral. Realmente é um jogo de equipes que estarão na briga para não cair de novo nessa temporada, Flávio.
Aparentemente sim, a não ser que aconteça algo, né, diferente, aconteça, a gente nunca sabe, o campeonato é longo, vai até dezembro, mas eles começam o ano como terminaram, ou seja, jogando pouco futebol, com muita dificuldade, para finalizar. O Santos não fez, já estamos com 17 minutos de jogo, o Santos não finalizou nenhuma vez, e o Vasco teve aquela oportunidade única também. Para dois times que precisam tanto do resultado, claro que não dá para se considerar como boa atuação até agora.
Vem Santos de novo no ataque, dominou, tá na entrada da área, ficou no chão, o árbitro mandou seguir, recomeça de volta o Santos no campo defensivo do gramado em velocidade, Spinelli, a zaga no meio do caminho, tentativa era do Paulo Henrique, cobertura vem de novo da lateral do gramado com Vini Lira, ele domina mais atrás aqui no campo defensivo do gramado, vem trabalhando bola, Vini Lira, de novo a jogada, vem curtinha à frente da linha que divide o campo, 9:30 da noite, tem Flamengo em campo contra o Lanús, cobertura total do futebol da Pan, e depois do jogo, o Canelada pra você. A Doni Sirias voltou agora pro campo, Nápoles.
Voltou agora, o Ilharão até retardou um pouco a saída de bola do Santos, justamente pro Adonis Frias fazer a recomposição e ajustar o sistema defensivo do Peixe, que tem a bola no campo de ataque, Gabriel.
Posse de bola para a lateral do gramado, à